Muita gente aqui na plateia que eu conheço de muitos anos, eu vi a Neuza Lima ali atrás, eu não estava enxergando não, mas o André confirmou para mim, mas parece que ela já deu uma escapulida, quem conseguir achar, manda um abraço. É uma amiga de muitos anos, Rose também é uma amiga de muitos anos, Carla é uma amiga de muitos anos, o próprio André, a gente convive há muitos anos, há muitos anos nessa discussão sobre política pública de assistência social, sobre política de combate à pobreza, sobre essa... sobre essa trajetória de conquistar a cidadania de forma coletiva e conquistar proteção para quem é desprotegido. Eu fiquei um pouco impressionado, deputado André, com uma coisa. Ontem a Rose me passou um torpedo dizendo que o SUAS tinha sido aprovado, o PL SUAS tinha sido aprovado no Senado. Hoje de manhã o senhor comunicou que o PL SUAS tinha sido aprovado. O secretário-executivo Rômulo falou que o PL SUAS tinha sido aprovado. E eu não senti uma manifestação de contentamento e alegria com essa conquista extraordinária da política de assistência social. Não é uma coisa pequena o SUAS ter virado lei a partir do dia de ontem. Então, eu realmente peço uma salva de palmas, é para o SUAS. É para essa luta que a gente tem travado desde a conferência de 2003. Em 2003, a conferência aprova o SUAS, em 2004, a gente tem uma política de assistência social, em 2005, a gente tem a NOB, o PL vai para o Congresso em 2008, e a gente tem, de 2008 a 2011, essa discussão muito complicada, se aprova, se não aprova, gerando, inclusive, algumas dificuldades para os gestores municipais de assistência social. O SUAS é lei, o SUAS não é lei? Agora é! Vai para a mão da Presidenta da República para ela poder sancionar. Então, a gente tem uma conquista bastante específica que eu acho que a gente tem que comemorar, porque não são tantas comemorações que a gente pode fazer sempre como essa. Então, eu fiquei feliz com a notícia e tô achando que a gente tem um caminho grande pela frente. Secretário Rômulo, só uma preocupação antes de entrar na minha fala. Desde ontem, algumas pessoas têm comentado, me mandado e-mail, me telefonado e tuitado, etc., sobre a questão do pró-jovem. Já que o senhor citou a questão do pró-jovem aqui, eu acho fundamental que o senhor leve uma mensagem de Minas Gerais. O pró-jovem adolescente é uma conquista da política de assistência social e de lá não pode sair. Né? A discussão que o MEC tem tentado fazer de que pode ir para a educação e, se for para a educação, fragiliza um jovem que é um jovem muito que demanda de proteção social e de um atendimento que só os CRAS conseguem fazer. Então, leve de Minas Gerais a expectativa de que não é bom a unificação dos pró-jovens no MEC, porque eles têm especificidades muito diferentes. E foi um projeto construído a partir de 2007 pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais, foi um projeto difícil de implantar, e a gente tem absoluta certeza de que esse jovem que frequenta o pró-jovem é um jovem que precisa de proteção da assistência social. Bem, o deputado André Quintão procurou o governador Anastasia para discutir que era importante para ele, era fundamental para ele que esse mandato dele fosse um instrumento para discutir a extrema pobreza e o combate à pobreza. Foi isso, né, deputado? Eu acho que o deputado André tem essa responsabilidade de colocar para a sociedade mineira de que os pobres não são pobres porque querem, não são pobres por uma herança, não são pobres porque terão que ser pobres o resto da vida. Essa conversa entre o governador, depois demandou uma conversa comigo, com toda a assessoria, esse seminário é um fruto dessa conversa, dessa preocupação que o deputado André está tendo de fazer esse diálogo bastante plural, de fazer um diálogo que possa construir um consenso com toda a sociedade de Minas Gerais sobre a questão do combate à extrema pobreza. Porque se tem uma coisa que eu acho que a gente não pode discordar, é que a extrema pobreza precisa ser superada, é que os pobres têm direito a não serem pobres. A gente pode discordar de uma série de coisas, se gosta da novela das oito, se não gosta, se vota no fulano, se vota no beltrano, se gosta do Atlético, se gosta do Cruzeiro, mas que a pobreza precisa ser superada, eu tenho certeza que quem está nessa sala não é contra. E eu acho que a gente tem um compromisso maior ainda de levar essa discussão sobre superação da pobreza para a sociedade brasileira, para a sociedade mineira. E aí, deputado André Quintão, com seu diálogo, com a abertura que a Presidenta da República veio a Minas Gerais e quando teve uma conversa com o governador Anastasia, o governador foi a Brasília se comprometer com ela em relação ao Brasil sem miséria. E numa segunda, eu desde meados de janeiro tenho tido encontros semanais, não, mas tem encontros quinzenais ou de três em três semanas com a secretária executiva do Brasil Sem Miséria, Ana Fonseca, para a gente poder construir uma identidade coletiva sobre o problema da miséria e da pobreza em Minas Gerais. E o governador esteve com a ministra Tereza Campelo há uma semana atrás, ou há 10 dias atrás, reafirmando o compromisso de trabalharem juntos. Então, a gente tem uma conquista importante. Nós vamos trabalhar juntos, governo federal e governo estadual, e as prefeituras, em direção a um caminho efetivo de que é acabar com a extrema pobreza e com a miséria em Minas Gerais e, sobretudo, no Brasil. O secretário Rômulo trouxe um dado importante, que são os dados da extrema pobreza no Brasil. Em Minas Gerais, são 210 mil habitantes que vivem na extrema pobreza. E eu aqui quero fazer um parênteses, que o IBGE fez um corte bastante conservador sobre extrema pobreza no Brasil. Ele adotou, como o próprio Rômulo disse, ele adotou o critério das metas do Milênio e do Banco Mundial. Mas eu tenho nós temos uma discussão dentro do governo de Minas e com algumas outras pessoas que estudam pobreza, miséria, estudam proteção, não há de ser o corte, e a professora Carla tratou disso de manhã muito bem, não há de ser R$ 70,00 que pode definir se a pessoa é pobre ou se ela não é pobre. Não pode ser apenas o corte de renda, esse corte linear de renda que vai definir a questão da miséria ou da indigência para uma pessoa. Ontem mesmo eu perguntava, e se ela ganhar 74 e não tiver banheiro em casa para fazer cocô? Ela não é pobre? Ela não é miserável? Ela não é indigente? Ela está fora desse universo de trabalho da gente? Então, uma das questões que a gente adotou em Minas Gerais é um critério que leva em conta o corte de renda, mas leva em conta um corte de privações sociais. E o que são privações sociais? O PNUD, no ano passado, define um indicador de pobreza que vai trazer o conceito de privação na área de educação, de privação na área de saúde, de privação na área da água, de privação na área da renda, de privação na área de bens, que você vai poder definir se aquela pessoa, que aquela família vive ou não vive em pobreza multidimensional. Então, é claro que a renda é fundamental para a gente garantir inclusão. Fundamental. Mas a gente não pode ficar fazendo apenas conta matemática para poder encontrar os pobres no Brasil. Por isso que a gente adotou aqui em Minas, desde o ano passado, na discussão do ano passado, a discussão da busca ativa, que aqui a gente chama de porta a porta. Para a gente poder encontrar os miseráveis em Minas Gerais, é de porta em porta, é de casa em casa. Não tem jeito. Não adianta fazer apenas o dado do IBGE, liberar o dado do IBGE, porque o dado do IBGE libera por cidade, está lá. Mas aonde estão? E aonde o IBGE não chegou? E aquela pessoa que não foi acessada pela política pública? E aí a discussão da busca ativa ganha um sentido muito, muito forte na discussão dos programas de combate à miséria. Porque durante muito tempo, sim, a gente esperou que as pessoas nos procurassem para que elas pudessem ser referenciadas para serviços. A discussão de sair do nosso espaço de trabalho privilegiado e ir na busca ativa de uma população que precisa ser protegida é uma questão muito forte a partir de 2010, de 2011. E a gente aqui em Minas já fizemos 44 cidades, deputado André Quintão, e 70 mil domicílios, e nesse momento estamos fazendo a primeira vila e favela, que é em Juiz de Fora, a Vila Olavo Costas. E tem um dado, deputado, que o senhor queria compartilhar com o senhor, os dados do Porta a Porta de Minas, que são feitos juntos com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pelo PNUD, que mede as privações de cada domicílio, estão nesse momento no computador da Ana Fonseca. Nós não temos o que esconder, muito pelo contrário, nós temos é que mostrar para a sociedade brasileira e para a sociedade mineira e para a sociedade daquelas cidades que essas privações existem sim e que elas precisam ser superadas. É de porta em porta, é de casa em casa. Eu lembrava de uma experiência particular minha como assistente social no início da década de 90, eu trabalhava em Médicos Sem Fronteiras, uma organização internacional que foi trabalhar, no início dos anos 90, o Rio de Janeiro, eu sou de Niterói e fui trabalhar no Rio. O Rio era uma cidade muito violenta, Dizem que ainda é, mas muito menos do que era no início dos anos 90. E eu fui trabalhar na favela de Vigário Geral, que 6 meses antes havia acontecido uma chacina, onde foram mortos 21 pessoas da mesma família. Essa chacina foi em 93 e ficou muito famosa no Brasil inteiro pela barbaridade. Foi uma vingança policial sobre a favela de Vigário Geral por conta do tráfico de drogas. Médicos Sem Fronteiras, com a experiência que tem, foi acionado para entrar na favela de Vigário Geral, que era uma favela que, na época, você não podia contar para sua mãe que você trabalhava lá, porque ela morria de infarto na mesma hora. Tamanho era o perigo do lugar. A Neuza chegou. Neuza, eu mandei um abraço para você. Eu gosto muito de você. Gosto mesmo. A Neuza, uma vez, muitos anos atrás, ela me deu uma dica para a minha vida que eu nunca mais esqueci. Em Vigário Geral, nessa época, o que aconteceu? Nós, então, Médicos Sem Fronteiras, com toda a experiência que tinha, e eu era muito novo na época, jovem, determinado, disposto, animado, fomos para dentro de Vigário Geral, para uma favela de mais de 6 mil domicílios, algumas cidades de Minas Gerais não têm esse número de domicílios, muitas, inclusive, não têm. Fomos para dentro de Minas Gerais, fomos para dentro de Vigário Geral para implantar o programa de atenção à população na área de saúde, na área de proteção e na área de mediação de conflitos. Isso em 94. Em 96, depois de mais de mil atendimentos, nos procuraram para dizer o seguinte, que havia um problema na comunidade de Nova Brasília, em Vigário Geral. E aí a gente falou, como? Nova Brasília? Aonde? Ou seja, nós estávamos há mais de um ano dentro da favela de Vigário Geral e nós nunca tínhamos saído do nosso circuito de trabalho para procurar, dentro da favela de Vigário Geral, territórios muito mais vulneráveis e muito mais empobrecidos, que era, por exemplo, a comunidade de Nova Brasília. Em Nova Brasília, nós nos deparamos com uma cena de guerra, com uma cena africana, muito diferente do habitual que a gente estava ali. Poderia chamar no nosso quartel-general de Médicos Sem Fronteiras, o que significava que a gente precisava ter respostas muito prontas, imediatas, para aquela cena de barbárie de urgências sociais. E conto uma muito rápida aqui. Quando a gente foi chamado, nesse episódio de Nova Brasília, uma mãe tinha sido morta pelo tráfico de drogas. Ela tinha 3 filhos e ela tinha sido morta pelo tráfico de drogas, uma decisão unilateral do tráfico que faz o juízo dentro da favela, quem morre ou quem não morre. E por que ela tinha sido morta? Ela tinha sido morta porque o filho mais novo dela, de 6 meses de idade, tinha morrido afogado nas próprias fezes. É desse cenário da contradição e da barbárie que a gente está falando, que a gente, por muitas vezes, esquece de buscar, conhecer, compreender e encontrar soluções. Uma mãe é morta porque seu filho, drogada, porque seu filho também morreu asfixiado pelas próprias fezes. E 2 crianças ficaram órfãs naquele ano. O que fazer? Esse assunto não teria chegado para a gente no nosso serviço de Médicos Sem Fronteiras, se a gente não tivesse descoberto aquela nova comunidade e trabalhado naquela nova comunidade. Então, fundamentalmente, o Brasil Sem Miséria e o programa Travessia em Minas Gerais, eles precisam ter um compromisso com busca ativa. Eles precisam ir de porta em porta, sim. Eles precisam construir um caminho, sim, de achar os mais pobres. Mas a gente precisa fazer uma discussão importante sobre busca ativa e sobre porta a porta, que é a questão dos trabalhadores da área social. Nós não vamos conseguir avançar significativamente na questão do busca ativa ou do porta a porta aqui em Minas Gerais, se a gente efetivamente não fizer uma discussão sobre as condições dos trabalhadores da área social no Brasil. Não vamos! Não vamos! Não vamos! Não podemos achar que trabalhadores da área social estão vivendo um sacerdócio. Nós não somos missionários, nós somos trabalhadores que nos qualificamos todos os dias para enfrentar contradições. Mas nós não podemos tentar enfrentar as contradições de uma sociedade desigual e pobre e também as contradições que chegam dentro das nossas casas. Não podemos. Então, tanto o governo federal, e tanto o governo do estado, e tantas prefeituras, precisam olhar pelos trabalhadores da área social como o eixo fundamental dos programas de combate à pobreza do Brasil, de Minas e das cidades. Sem os trabalhadores, nós voltamos à era da caridade e da filantropia, que eu tenho certeza não é o desejo nem do governo federal, nem do governo do estado, e nem de todos nós que estamos aqui. Fazer caridade, fazer filantropia, deve ser apenas uma memória guardada nas nossas mentes e não uma prática ativa em qualquer questão relacionada a combate à pobreza e combate à miséria. Combater pobreza e combater miséria precisa de qualificação, precisa de preparo, precisa de supervisão, precisa de apoio técnico e precisa de condições. Ou a gente vai fazer porta a porta e busca ativa de vale transporte ou a pé. Onde é que está resolvido essas questões efetivas da questão dos trabalhadores no Brasil sem miséria e no programa Travessia também, que nós temos discutido aqui em Minas Gerais? Essas questões são questões fundamentais para a gente poder compreender. E aí, tem uma discussão que a gente precisa enfrentar, sim. Tem uma discussão sobre financiamento que a gente precisa enfrentar, sim. Que é a questão da renúncia fiscal para empresas e fundações privadas. Compare o salário de quem trabalha numa fundação empresarial de desenvolvimento social com um assistente social que trabalha num CRAS ou num CREAS enfrentando todas as contradições. E tem uma diferença, nós trabalhamos de porta aberta, entra todo mundo, eles escolhem com quem eles querem trabalhar. Nós precisamos redefinir a política de financiamento, sim, da política de assistência social. Porque não temos dúvida de que serão nos CRAS e serão nos CREAS que será a grande porta de entrada para o Brasil sem miséria e para o programa Travessia. E aí tem uma questão que a gente precisa discutir da porta aberta e do porta a porta e do busca ativa. É a burocracia. É a burocracia. Quem trabalha com miséria e trabalha com exclusão sabe muito bem que quando você faz algumas questões, não tem nota fiscal na favela e na vila, não tem nota fiscal no campo para produtor produtor rural. A gente se vê, às vezes, respondendo por problemas que não são causados por nós, mas pela burocracia que não confia nos pobres, que exige que eles provem que são pobres o tempo inteiro. Quando a própria Política Nacional de Assistência Social indica que ninguém tem que provar que é miserável. Essa discussão tem que perpassar fora da burocracia de programas de combate à pobreza. Nós temos que ter coragem de acreditar, sim, na palavra de quem diz que necessita de proteção. Ou não? Ou a gente vai ficar perdendo o tempo inteiro, traz lá a conta de luz, traz lá não sei o quê. E, sobretudo, uma informação importante, a gente não faz busca ativa nem porta a porta para ser fiscal de pobreza. A gente faz busca ativa e porta a porta para encontrar as privações que as pessoas vivem. Encontrar e resolver. Agora, se ficar entrando em casa de pobre para ficar sabendo se tem geladeira, se não tem geladeira, se tem fogão, se não tem fogão, se tem banheiro, se não tem banheiro, a gente virou fiscal de pobre. E isso não é o papel da política social no Brasil e muito menos nosso. Eu tenho uma outra questão que eu queria só, sem provocar o secretário Rômulo, nunca é a minha proposta, e nem o deputado André Quintão, mas a caminhada não começa agora. A caminhada começou há muitos anos atrás, quando a gente definiu na Constituição brasileira que assistência social é política, é dever do Estado e direito do cidadão. Foi lá que a caminhada começou. E a gente tem levado a caminhada à frente, a trancos e barrancos, mas temos levado, garantido, sobretudo, entendido com a população, que a política de assistência social, ela é uma política garantidora de direitos, garantidora de acessos. Ela não é uma política de substituição de outras políticas. Nós não vamos fazer política de saúde para pobre. Nós não vamos fazer política de habitação para pobre. Nós não vamos fazer política de cultura para pobre. Nós queremos que os pobres acessem as políticas de cultura, acessem as políticas de habitação, acessem as políticas de educação. Nós não queremos segregação de pobres no Brasil. Muito pelo contrário, a gente quer uma inclusão social sustentável, onde os pobres têm um direito primeiro, de não serem mais pobres. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito curiosa: se tiver outra vida, é outra, não é essa, não é mais essa. Não dá para desperdiçar o tempo das pessoas que estão morrendo na miséria e na pobreza. A pobreza tem urgência, a miséria tem urgência, e a gente tem que saber que tem, que articulação e integração são fundamentais para a gente combater miséria e pobreza em Minas Gerais, no Brasil e seja lá onde for. E por isso a questão do cadastro único é muito importante. É fundamental. Falo do quê? Vamos falar. Estou falando. Está ao vivo. Eu sou do governo do Estado. Não há problema nenhum. Nós temos que ter uma discussão conceitual sobre pobreza, sobre estratégia, sobre aliança com sociedade. Isso que a gente tem que discutir. Abertamente uma aliança com a sociedade sobre combate à pobreza. É isso que nós temos que conversar com os prefeitos, com os trabalhadores, com os intelectuais, com as escolas. É isso que a gente tem que compreender. A pobreza não é a responsabilidade da SEDESE. Combater a pobreza é uma responsabilidade de todos nós que estamos aqui nessa Assembleia Legislativa hoje, discutindo de manhã dados. Mas também a gente tem que mexer em mentes e corações de todos nós para acreditar que é possível superar a pobreza, é possível superar a indigência, é possível superar a miséria. Se a gente quiser definir pobreza, deputado André Quintão, a gente pode pegar o texto do professor Sérgio Abranches, que ele vai dizer o seguinte: ser pobre significa, em termos muito simples, consumir todas as nossas energias exclusivamente na luta contra a morte. A pobreza mata todos os dias, e não mata só aquela morte que a gente vai para o cemitério, não. Uma mãe, quando manda seu filho para o trabalho infantil, ela morreu naquele momento como mãe. Um pai, quando coloca sua filha na exploração sexual, naquele momento ele morreu como pai. Essa morte que a pobreza provoca todos os dias nas pessoas é que tem que indignar não só nós que trabalhamos na área social, mas tem que indignar também, a sociedade brasileira, que de certa forma faz vistas grossas para os dados de pobreza brasileiro. Porque 16 milhões de pobres, no critério conservador do governo, R$70, são 16 milhões de pessoas, de miseráveis no Brasil. Em Minas são 4%, mas no Maranhão são 25%. 25% da população do Maranhão vive na miséria. 22% da população do Piauí vive na miséria. Isso tem que indignar. Eu fiquei pensando uma coisa curiosa esse último mês. Eu fiquei com inveja, inclusive, uma inveja santa. Vocês acompanharam no Congresso o debate sobre Código Florestal. O povo defende mata e floresta, ou defende produção rural, com uma gana e com uma coragem, que eu falei assim: quem é que vai defender pobreza no Congresso com essa coragem? André! André Quintão! Porque é impressionante o debate sobre meio ambiente, e eu não estou dizendo que meio ambiente não é importante, mas o debate sobre meio ambiente tomou conta da agenda brasileira de uma forma que eu nunca vi a pobreza tomar, e eu garanto que nenhum de vocês viu. A discussão sobre pobreza no PL suas ontem, eu li os jornais com atenção hoje, nenhuma linha. Sobre meio ambiente, 3 páginas. Nós estamos invertendo valores. O meio ambiente existe para dar vida. Só que tem gente que não está vivendo, está morrendo. E a gente não está se indignando, nem falando disso, nem fazendo essa luta política com a sociedade e com o Congresso Nacional. Aí, quando se fala de cadastro único, que é um instrumento fundamental, e é um cadastro que foi implantado, em 2001, a gente já está na versão 7, e cada vez mais atual e cada vez mais competente. Eu digo sempre, nas aulas da telepresencial, nas aulas que eu dou, o cadastro é nosso. Para de ficar criando cadastro paralelo. Vamos correr com essa informação, como o Rômulo mostrou aqui, que é instrumento mais precioso para a gente poder. Claro que precisa fazer busca ativa e porta a porta, porque nem todo mundo está no cadastro. Mas o cadastro já nos dá um panorama das privações e das desproteções que a gente precisa resolver. E aí tem uma questão: cadastro não foi criado para gerar Bolsa Família. O cadastro também gera o Bolsa Família. Agora, um assistente social que está entrevistando uma mãe, pergunta para ela, seus filhos estudam? E a mãe diz, não. E continua fazendo entrevista para chegar no final, para gerar a Bolsa Família, perdeu uma rara oportunidade de garantir o acesso à educação. É naquela hora que a gente tem que parar e garantir aquela proteção. Ali, não tenho banheiro em casa. Se tem uma coisa que me agride profundamente, é a questão do banheiro, deputado. Como é que a gente se conforma que as pessoas façam cocô ainda em 2011, onde a gente tem Twitter, tem internet, tem televisão, o deputado acompanha tudo o que está acontecendo pela televisão, e a gente, nesse exato momento, com toda essa tecnologia, tem brasileiro como a gente fazendo cocô no mato, porque não tem banheiro em casa. Isso não vai ser discutido com força no Congresso Nacional? Nós não vamos inverter a discussão de financiamento? Como é que fica essa discussão no Brasil? O Cadastro Único nos dá essa informação. O Cadastro Único nos dá essa informação e nos dá mais. Nos dá as expressões da pobreza que a gente precisa discutir. Que expressões são essas? E ainda sobre expressões da pobreza, e ainda discutindo o conceito que a gente está trabalhando, sobre proteção social, privação social, desproteção social, tem uma questão que de manhã foi trabalhada aqui, que é a questão do negro. Quais são os coletivos desprotegidos? Porque também tem essa questão, a gente não discute coletivos desprotegidos, mulheres, aonde está o cenário da mulher nos programas de combate à pobreza, com a força da gente dizer que a mulher precisa ser incluída porque ela de fato sustenta uma família, e sustenta no sentido mais amplo, negros, deficientes, lésbicas, gays, seja lá quem for desse coletivo de desproteção, que não tem lei que regule a proteção social para eles. Como é que a gente consegue discutir, dentro do programa oficial do governo federal, do programa oficial do governo estadual, esses coletivos de desproteção? Aonde estão? Como é que eu converso com eles? Como é que eu quebro, em muitos momentos, o meu preconceito sobre a minoria e sobre a diferença para garantir a inclusão dessa parcela da população? Chama aqui uma conversa importante, deputado André Quintão. A religião é um fator privado, mas a gente tem que ter muito cuidado, que o fator da religiosidade não pode interferir na construção da política pública. E, de certa forma, ela está interferindo, sim, no direito de muitos brasileiros e brasileiras. Nós não podemos criar esse ato no Brasil, que não é a tradução da nossa política pública e nem da nossa política de proteção. Uma outra questão importante do porta-a-porta e do cadastro único, do busca-ativa, do porta-a-porta do cadastro único, que nós estamos discutindo em Minas Gerais, é a necessidade de não pasteurizar projetos. O projeto para o Triângulo não é igual ao projeto para o norte de Minas. O projeto para Belo Horizonte não é igual ao projeto para Juiz de Fora. A gente não pode ficar tendo a ideia da vez e ficar ofertando para os pobres. Se você for pensar em todas as boas ideias que já foram tidas ao longo dos últimos anos, de grandes projetos que não tinham características como o Brasil Sem Miséria Tem e o Travessia, que os dois deixam claro que não querem pasteurizar soluções, eles querem achar as privações e eles querem construir coletivamente soluções para as privações. Mas a pasteurização de projetos não vai colaborar para a gente, de fato, poder combater miséria e poder combater a extrema pobreza. E aí eu volto para o SUAS. E aí eu trago o SUAS de novo para a vida da gente. Não sei se todos, ou se quase todos, ou se metade dessas pessoas que estão nesse plenário, mas eu acho que pelo menos metade, com certeza, convive diariamente com o Sistema Único da Assistência Social. Outro dia, a gente teve aquela série do Jornal Nacional, Blitz na escola, eu queria tanto que tivesse a Blitz da assistência para a gente ser reconhecido, para a gente ser identificado o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo de ponte de travessia entre exclusão e inclusão. Não vai ter essa Blitz, porque a gente só é procurado para o jornal quando tem assunto ruim. Aí a gente é procurado, procurado, atormentado, infernizado. Mas o tanto de coisa que a gente realiza através do Sistema Único de Assistência Social, a garantia de acesso à educação, a garantia de acesso à saúde, a garantia de acesso a direitos, e isso não está sendo compreendido ainda pela população. Tudo bem, deputado, tem um problema nosso de comunicação, Tem um problema nosso de comunicação. E o ministro Patrus Ananias já falou isso algumas vezes, eu concordo com ele. A gente conversa muito com a gente mesmo. A gente precisa conversar para fora. A gente precisa levar a demanda no nosso trabalho, os problemas do nosso trabalho, os desafios do nosso trabalho, para dentro da Assembleia Legislativa, como o deputado André Quintão fez hoje, e eu parabenizo ele por isso. Isso é extraordinário. Dentro de uma Assembleia Legislativa, a gente está discutindo pobreza e discutindo assistência social. A gente tem que levar esse assunto para dentro do Congresso Nacional, tem que levar esse assunto para os intelectuais. A gente tem que pegar os problemas que estão com a gente e poder, de fato, traduzir isso para a sociedade. E por que eu digo dos CRAs? Os CRAs têm um nome de Centro de Referência da Assistência Social. E tem uma coisa curiosa, que eu, sempre que eu viajo para o interior ou para estado mais pobre, e eles me dizem, quando eu vou chegar no CRAS, os assistentes sociais falam assim para mim, mas referenciar para onde? Não tem serviço para referenciar. Uma coisa é um CRAS em Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro e Niterói, que a demanda de ativos, de oferta e de pertencimento são muito maiores. Outra coisa é um CRAS numa cidade de 3 mil habitantes, pobre, miserável aquela cidade. E aí é importante a questão da rede de oportunidades. Que oportunidade se tem naquela cidade, ou aquela cidade vive inércia? Como é que a gente consegue discutir a pluralidade dos próprios centros de referência com as diferenças regionais, territoriais que a gente tem sobre a oferta de serviços? O Rio de... E aí teve uma discussão outro dia sobre pobreza urbana e pobreza rural. Eu sou urbano, eu moro numa área urbana, sempre morei, não entendo nada de mato. E estou tomando um pouco de aversão a mato por conta dessa discussão de código florestal. Mas, pobreza urbana e pobreza rural. Vamos a Minas Gerais, deputado André Quintão. 45% dos miseráveis de Minas Gerais moram na área rural. 55% moram na área urbana. Aí fica uma discussão, a pobreza urbana e a pobreza rural. O mundo urbano, ele tem oferta de serviços o tempo inteiro. O mundo rural, o povo está lá largado de trás da montanha. É claro que é diferente, não é a mesma coisa. São realidades completamente diferentes. E aí eu vou citar um exemplo para vocês do Rio de Janeiro. Me perdoem uma expressão, pode ficar tranquilo que não é nenhuma expressão pesada, é só uma metáfora. Por exemplo, o pobre que mora na Rocinha, que é a maior favela da América do Sul, e um pobre que mora no interior do Piauí. O pobre que mora na Rocinha, ele tem CRAS, ele tem escola, para ir a pé, ele tem posto de saúde, ele tem inclusive, aí vem a minha desculpas, ele tem inclusive o shopping center mais rico do Brasil em frente para poder roubar. O pobre do Piauí nem roubar pode, porque vai roubar de quem? Entendeu? Essa é uma questão que a gente precisa entender, como é diverso isso. Chega numa cidade onde só o vento bate, não chega lá nada, não chega uma oferta, um ativo. Como é que essas pobrezas são iguais? Como é que a gente não se debruça para entender? E aí não quer saber de migração, não quer saber, não pode ter migração. Como é que o povo vai ficar morando no interior do Piauí e não vai migrar para São Paulo ou para Belo Horizonte ou para o Rio de Janeiro? Se eu fosse eles, eu migrava também. A possibilidade de oferta para a minha família é muito maior. Então, a gente tem que discutir pobreza rural e pobreza urbana, compreendendo o que é morar numa área que não tem nada, como é a área rural, sobretudo no Nordeste. Então, o SUAS tem enormes desafios de compreender essa pluralidade. De compreender essa pluralidade, deputado André Quintão e secretário Rômulo e prezados amigos que estão aqui, e traduzir essa pluralidade. Quem consegue... Outro dia eu falei para uma pessoa que entende muito de números, eu falei assim, olha, você entende muito de números, mas você não entende de pobreza. A gente precisa compreender, é entrar nesse imaginário, nessa coisa que a gente não consegue bem definir, mas que o Guimarães Rosa, que o João Cabral de Melo Neto definiu muito bem em Morte e Vida Severina, é difícil defender a vida só com palavras, ainda mais quando a vida é essa que se vê. Só com números, ainda mais quando a vida é essa que se vê. Só com gráficos, quando a vida é só essa que se vê. Como é que a gente consegue defender a vida? É traduzindo a dificuldade de viver dessa população que vive na extrema pobreza. E não tem público mais capacitado e qualificado do que o público da assistência social para fazer as interpretações das expressões de vulnerabilidade e pobreza do que, para toda a sociedade. Nós temos que ser um sistema, não para dentro, mas para fora, para dizer para o Brasil o quanto essa população vive privação, vive desproteção e vive a dureza da pobreza. Tem uma peça, aí não, é lá do Rio de Janeiro, mas até do nordestino, do João Falcão, já que a gente está falando do João Cabral, que é a dona da história, que é o encontro, é a Marieta Severa e Andréa Beltrão. Ela aos 50 anos e ela aos 20, e elas se encontram. Se eu encontrasse com o Marcelo de 20 anos, eu falaria uma série de coisas para ele. Eu fico fazendo... Já se pensou em encontrar com o André de 20? Faz ginástica, entendeu? Não falta aula de educação física. Eu falaria uma série de coisas para ele. Toma finasterida para não perder o cabelo desde os 25. Eu falaria uma série de coisas para ele. Nessa peça, a Marieta e a Andréia se encontram e elas vão fazer, ela vai ter outras opções de vida. Ela vai poder escolher ou ela vai ser a dona da sua própria história. E aí tem uma coisa que eu gosto muito do texto, que é o seguinte: tudo que a gente precisa na vida é ter uma história para contar. Aí eu faço uma pergunta para todos vocês: que história que esses 16 milhões de miseráveis estão podendo contar da vida deles? É uma história de tristeza, história de fome, história de que não tem água para beber, história de que não tem banheiro, história que tem a privação do emprego. Como é que a gente consegue pegar uma caneta na mão e poder reescrever e ajudar a recontar a história das pessoas que vivem na miséria no Brasil? É convencendo a sociedade, é trazendo a sociedade para o debate de que a gente precisa definitivamente construir pontes, construir travessias para que os pobres deixem de ser pobres. E já sabendo que o tempo está terminando, eu digo, já que estou em Minas e trabalho em Minas agora, eu frequento Minas há muito tempo, Neuza Lima é testemunha disso. Neuza já fugiu de novo. Olha lá. Desde 97 eu frequento Belo Horizonte. Trabalho em Belo Horizonte, trabalho... Ah, Neuza está... Fugiu de novo, estou falando. É a idade. Chega numa certa idade que dá, não consegue ficar sentada. Aí levanta, volta. O Guimarães Rosa, quando ele fala que a vida é um mutirão de todos, ele está coberto de razão. É um mutirão de todos. Agora, qual é a nossa parte nesse mutirão? A nossa parte nesse mutirão é a busca ativa? A nossa parte nesse mutirão é a identificação das privações? A nossa parte nesse mutirão é o... E tem uma questão específica, Rômulo, que a gente tem que levar em consideração. A população miserável não acredita em mobilidade social. Não acredita. A gente precisa negociar com eles que é possível, sim, mobilidade social, é possível, sim, a reconstrução de uma outra vida. Eu escuto de muitos meninos de jovens, e estudar para quê? Eu não vou conseguir nada, eu não vou conseguir ser nada. Então, a gente precisa construir, sim, a identidade da mobilidade social. Mas no Guimarães Rosa, quando ele diz a vida é um mutirão de todos, qual é o nosso papel nesse mutirão? Qual é o nosso papel e como é que a gente está desenvolvendo esse papel nesse mutirão? Como é que o governo federal exerce esse papel no mutirão? Como é que o governo de Minas exerce o papel nesse mutirão? Como é que assistentes sociais e psicólogos trabalham nesse mutirão? Nós temos um desafio comum, que é garantir inclusão social sustentável. Não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa poder identificar os nossos papéis, poder identificar os nossos desafios, poder construir alianças, sobretudo construir alianças. Alianças com a sociedade, alianças com o parlamento, alianças com o executivo, alianças com os trabalhadores. Eu tenho certeza, eu acredito com tranquilidade que a gente pode vencer a extrema pobreza no Brasil, sim. Mas não através de um sopro de boa vontade de alguém, mas de um esforço coletivo de toda a sociedade. A sociedade é responsável pelo que ela vê e pelo que ela vive. ela pode ser convencida de que ela pode viver e ver de outra forma a própria vida que ela congrega. Então, nós em Minas Gerais, no governo de Minas Gerais, nós acreditamos sim na travessia de quem não tem escolaridade, que atravesse e possa ter escolaridade, na travessia de quem não tem acesso à saúde, que atravesse e tenha acesso à saúde, na travessia de quem mora numa casa precária, que possa ter a segurança de habitação. Nós acreditamos na travessia, e por isso que o nosso programa marca aqui é programa Travessia, porque a gente quer que as pessoas atravessem o fosso da exclusão. E não tenham dúvidas, deputado André Quintão, secretário Rômulo, nós vamos trabalhar juntos com o governo federal, nós vamos trabalhar juntos com o legislativo estadual, nós vamos trabalhar juntos com os trabalhadores, com os usuários, nós vamos trabalhar juntos com cada pessoa que quiser entrar nesse mutirão cidadão, nesse mutirão pela vida, como Guimarães Rosa. A vida é um mutirão de todos. E sem dúvida nenhuma, a gente quer que a vida das pessoas possa ser contada de outra forma. Isso eu não tenho dúvida.